Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Catoquim. O garnizé tinha bastante gente essa noite. Em volta de umas 12 mesinhas toscas de pau, com uma coberta de forrolha de Flandres pintada de branco fingindo mármore, viam-se grupos 3 e 4 homens, quase todos em mangas de camisa, fumando e bebendo no meio de grande algazarra. Fazia-se largo consumo de cerveja nacional, vinho virgem, Paraty e laranjinha. No chão coberto de areia havia cascas de queijo de Minas, restos de iscas de fígado, espinhas de peixe, dando ideia de que ali não só se enxugava como também se comia. Com efeito, mais para dentro, no engordurado bufete, junto ao balcão e entre as prateleiras de garrafas feias e arrolhadas, estava um travessão de assado com batatas, um osso de presunto e vários pratos de sardinhas fritas. Dois candeeiros de querosene lumiavam encarvoando o teto. E de uma porta ao fundo, que escondia o interior da casa com uma cortina de chita vermelha, vinha de vez em quando uma abaforada de vozes roucas que parecia morrer em caminho, vencida por aquela densa atmosfera cor de opala. O pataca estacou a entrada, afetando grande bebedeira e procurando, com disfarce, em todos os grupos, ver se descobria o firmo. Não o conseguiu, mas alguém, em certa mesa, lhe chamara a atenção, porque ele se dirigiu para lá. Era uma mulatinha magra, mal vestida, acompanhada por uma velha quase cega e mais um homem, inteiramente calvo, que sofria de asma e, de quando em quando, abalava a mesa com um frouxo de tosse, fazendo dançar os copos. O pataca bateu no ombro da rapariga. Como vais tu, Florinda? Ela olhou para ele rindo, disse que ia bem, e perguntou-lhe como passava. Rola-se, filha. Tu que fim levaste? Há um par de 15 dias que te não vejo. E mesmo. Desde que estou com o São Bento, não tenho saído quase. Ah, disse o Pazaz amigada. Bom. Sempre estive. E ela então? Muito expansiva com a sua folga daquele domingo e com o seu bocado de cerveja. Qual que, no dia em que fugiu da estalagem, ficou na rua e dormiu numas obras de uma casa em construção na travessa da passagem. E que no seguinte oferecendo-se de porta em porta, para alugar-se de criada ou de ama seca, encontrou um velho solteiro e agimbado que a tomou ao seu serviço e meteu-se com ela. Bam! Mas o diabo do velho era um safado. Dava-lhe um imundo, coisa, dinheiro até, trazia sempre limpa e de barriga cheia. Sim, senhor. Mas queria que ela se prestasse a tudo. Brigaram. Como vendeiro da esquina sempre a chamá-la para casa, um belo dia arribou levando o que apanhará o velho. Estás então agora com da vendão? O tratante, a pretexto de que desconfiava dela com o Bento Marceneiro, pô-la na rua, chamando a Silco que a pobre de Cristo trouxera da casa do outro e deixando-a só com a roupa do corpo e ainda por cima doente por causa de um aborto que tivera loto que timera com semelhante peste. O Bento tomara então a sua conta, e ela, graças a Deus, por enquanto não tinha razões de queixa. O pataca olhou em torno de si com o ar de quem procura alguém, e Florinda, supondo que se tratava do seu homem, acrescentou. Não está cá, está lá dentro. Ele, quando joga, não gosta que eu fique perto, diz que encabula. E tua mãe? Cueda? Foi pro hospício. E passou logo a falar a respeito da velha Marciana. O pataca, porém, já lhe não prestava atenção, porque nesse momento acabava de abrir-se a cortina vermelha, e firmo surgia muito ebrebro, a dar bordos contando, sem conseguir, uma massagada de dinheiro, em notas pequenas, que ele afinal entrouxou num bolo e recolheu na algibeira das calças. — Ó poveiro, novens! — gritou lá para dentro, arrastando a voz. E depois de esperar inutilmente pela resposta, fez alguns passos na sala. O pataca deu a Florinda um atélogo rápido. Fingindo-se de novo muito bêbado, encaminhou-se na direção em que vinha o mulato. Esbarraram-se.
— Oh! — exclamou o pataca.
Firmo levantou a cabeça e encarou com arrogância, mas desfranziu o rosto logo que o reconheceu. Ah, és tu, seu galego, como vai isso? A ladroeira corre. Ladroeira tinha avó na cuia. Anda a tomar alguma coisa, queres?
Se há de ser.
Vai.
Vá lá.
Chegaram-se para o balcão. Um guarda velho, coeno, pótaca. Firmo puxou logo o dinheiro para pagar. Deixa, disse o outro. A lembrança foi minha. Mas como Firmo insistisse, consentiu-lhe que fizesse a despesa. E os níqueis do troco rolaram no chão, fugindo por entre os dedos do mulato, que os tinha duros na tensão muscular da sua embriaguez. — Que horas são? — perguntou o pataca,
olhando quase de olhos fechados o relógio da parede.
Oéia!
Vamos a outra garrafa, mas agora apago El. Beberam novo, e o coadjutor de Jerônimo observou depois. Você hoje ferrou a devera. Estás que não podes lamber.
Desgostos, resmungou o capoeira, sem conseguir lançar da boca a saliva que se lhe grudava à língua.
Limpa o queixo que estás cuspido.
Desgosto o quê?
Negócios de mulher, aposto.
A Rita não me apareceu hoje, sabes?
Não foi eu bem calculo por quê.
Por quê?
Porque a peste do Jerônimo voltou hoje à estalagem.
Ah! Ah!
A Rita está então com ele.
Não está nem num há de estar, que eu data que mesmo vou à procura da daquele galego argornário.
Ferro-lhe a janha no pandulho.
Vieste armado?
Firmo sacou da camisa uma navalha.
Conde, não deves mostrar isso aqui. Aquela gente ali da outra mesa já não nos tira os olhos de cima. Estou meninando para eles. E que não olhem muito, que lhes dou uma de amostra.
Entrou um urbano.
Passa-me a navalha.
O capadócio fitou o companheiro, estranhando o pedido.
É que explicou aquele, se te prenderem não te encontram ferro.
É a mim?
Ora, vai te catar.
E ela é boa, deixa.
Isto não é coisa que se deixe ver.
Bem sabes que não me entendo com armas de barbeiro.
Não sei é que não me sai das unhas, nem para meu pai que a pedisse.
E por que não tens confiança em mim?
Confio nos meus dentes, e esses mesmo me mordem a língua.
Sabes quem vi há pouco.
Não és capaz de adivinhar.
Onde?
Ali na Praia da Saudade.
Com quem?
Com um tipo que não conheço. Fio levantou-se de improviso e cambalhou para o lado da saída.
Pera, rosnou o outro detendo-o.
Se queres vou contigo. Mas é preciso ir com jeito, porque se ela nos bispa, foge.
O mulato não fez caso dessa observação e saiu de agarrar-se por todas as mesas.
Pataca alcançou-o já na rua e passou-lhe o braço na cintura amigavelmente.
Vamos devagar.
Disse senão o pássaro se arisca.
A praia estava deserta.
Cai um chuvisco. Ventos frios sopravam do mar. O céu era um fundo negro, de uma só tinta. Do lado oposto da bala os lampiões pareciam surgir d'água, como algas de fogo, mergulhando-o às suas trêmulas raízes luminosas.
Onde está ela?
Perguntou o Firmo, sem se aguentar nas pernas.
Ali mais adiante, perto da pedreira.
Caminha que hás de ver.
E continuaram a andar para as bandas do hospício.
Mas dois vultos surgiram da treva, o pataca reconheceu-os e abraçou-se de improviso ao mulato.
Segurem-lhe as pernas, gritou para os outros.
Os dois vultos, pondo o cassete entre os dentes, apoderaram-se de Firmo, que bracejava seguro pelo tronco.
Deixara-se agarrar, estava perdido.
Quando o pataca o viu preso pelos sovacos, vindo pela dobra dos joelhos, sacou-lhe fora a navalha.
Pronto, está desarmado, e tomou também o seu pau.
Soltaram-no então?
O capoeira mal tocou com os pés em terra, desferiu um golpe com a cabeça, ao mesmo tempo que a primeira cacetada lhe abria a nuca.
Deu um grito e voltou-se cambaleando.
Uma nova paulada cantou-lhe nos ombros, e outra em seguida nos rins, e outra nas coxas.
Outra mais violenta que a quebrou-lhe a clavícula, enquanto o lólogo lhe rachava a testa e outra lhe apanhava a espinha, e outras, cada vez mais rápidas, batiam de novo nos pontos já espancados, até que se converteram numa cara contínua de porretetadas, a que o infeliz não resistiu, rolando no chão, a gotejar sangue de todo o corpo.
A chuva engrossava. Ele agora, assim debaixo daquele bate-bate sem tréguas, parecia muito menor, minguava como se estivesse ao fogo.
Lembrava um ravo morrendo a pau. Um ligeiro tremor convulsivo era apenas o que ainda lhe denunciava um resto de vida.
Os outros três não diziam palavra, arfavam, a bater sempre, tomados de uma irresistível vertigem de pizzarrabenca cabela trouxa de carne mole e ensangentada que grunhia frouxamente a seus pés. Afinal, quando de todo já não tinham forças para bater ainda, arrastaram a trouxa até a ribanceira da praia e lançaram-na ao mar.
Depois, a caquejantes deitaram a fugir, à toa, para os lados da cidade.
Chovia agora muito forte.
Só pararam no catete ao pé de um quiosque. Estavam encharcados. Pediram para ti e beberam como quem bebe água.
Passava já de 11 horas.
Desceram pela praia da Lapa. Ao chegarem debaixo de um lampião, Jerônimo parou suando apesar do aguaceiro que cala.
Aqui tem você, disse, tirando do bolso as 4 nótatas de R$20.000.
2 para cada 1.
E agora vamos tomar qualquer coisa quente em lugar seco.
Ali há um botequim,
indicou o Paca, apontando a Rua da Glória. Subiram por uma das escadinhas que ligam essa rua à praia, e daí a pouco instalavam-se em volta de uma mesa de ferro. Pediram de comer e de beber e puseram-se a conversar em voz soturna, muito cansados. A uma hora da madrugada galgou o dom do café pelos fora. Felizmente chovia menos. Os três tomaram de novo a direção de Botafogo. Em caminho, Jerônimo perguntou ao Papataca se ainda tinha consigo a navalha do Firmo e pediu-lhe, ao que o companheiro cedeu sem objeção. É para conservar uma lembrança daquele bisbórria, explicou o cavouqueiro, guardando a arma. Separaram-se defronte da estalagem. Jerônimo entrou sem ruído, foi até a casa, espiou pelo buraco da fechadura. Havia luz no quarto de dormir. Compreendeu que a mulher estava à sua espera, acordada talvez. Pensou sentir, vindo lá de dentro, o bodum azedo que ela punha de si. Fez uma careta de nojo e encaminhou-se resolutamente para a casa da mulata, em cuja porta bateu devagarinho. Rita, essa noite, recolhera-se aflita e assustada. Deixara de ir ter com o amante e mais tarde admirava-se como fizera ser a semelhante imprudência, como tivera coragem de pôr em prática, justamente no momento mais perigoso, uma coisa que ela, até ai, não se sentira com ânimo de praticar. No íntimo respeitava o capoeira, tinha-lhe medo. Amaram a princípio por afinidade de temperamento, pela irresistível conexão do instinto luxurioso e canalha que predominava em ambos. Depois continuou a estar com ele por hábito, por uma espécie de vício que amaldiçoamos sem poder largá-lo. Mas desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com a sua tranqueira seriedade animal bom e forte. Se o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração, e Rita preferiu no europeu o macho de raça superior. O cavoqueiro, pelo seu lado, cedendo às imposições mesológicas, enfarava a esposa, sua congênere, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, era a volúpia, era o fruto dourado e acre destes sertões americanos, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes. Amavam-se brutalmente e ambos sabiam disso. Esse amor irracional e empírico carregaras, de parte mate a parte, com o trágico incidente da luta, em que o português fora vítima. Jerônimo aureolou-se aos olhos dela, com uma cintia de mártir sacrificado à mulher que ama. Cresceu com aquela navalhada, iluminou-se com o seu próprio sangue demado. Depois, a ausência no hospital veio a completar a cristalização do seu prestígio, como se a volqueiroeiro houvera abaixado uma sepultura, arrastando atrás de si a saudade dos que o choravam. Entanto, o mesmo fenômeno se operava no espírito de Jerônimo com relação a Rita. Arriscar espontaneamente a vida por alguém aceitar um compromisso de ternura, em que empenhamos alma e coração, a mulher por quem fazemos tamanho sacrifício, se ela é quem for a susme de um sovo, em nossa fantasia as proporções de um ideal. O desterrado, a primeira troca de olhares com a baiana, amou-a logo, porque sentiu nela o resumo de todos os quentes mistérios que enlearam volutuavamente nestas terras da luxúria. Amou-a muito mais quando não teve ocasião de jogar a existência por esse amor, e amou-a loucamente durante a triste e dolorosa solidão da enfermaria, em que os seus gemidos e suspiros eram todos para ela. A mulata me o compreendeu, mas deve haver ânimo de confessar-lhe que também morria de amores por ele, se eu prejudicá-lo. Agora, com aquela loucura de faltar, a entrevista justamente no dia em que Jerônimo voltava à estalagem, a situação parecia-lhe muito melindrosa. Firmo, desesperado com a ausência dela, embebedava-se naturalmente e vinha ao cortiço provocar o cavouqueiro. A barriga bentaria de novo, fatal para um dos dois, se é que não seria para ambos. Do que ela sentira pelo navalista persistia agora apenas o medo, não como ele era dantes, indeterminado e frouxo, mas ao contrário, sobressaltado, nervoso, cheio de apreensões que a punham aflita. Firmo já não lhe aparecia no espírito como um amante ciumento e perigoso, mas como um simples fascina, armado de uma velha navalha desleal e homicida. O seu medo transformava-se em uma mistura de asco e terror. E sem achar sossego na cama, deixava-se atordoar pelos seus prentimentos quando ouviu bater na porta. É Elise, com o coração a saltar. E via já defronte de si o Firmo, bêbado, a reclamar o Jerônimo aos berros, para esfaqueá-lo ali mesmo. Não respondeu ao primeiro chamado, ficou escutando. Depois de uma pausa bateram de novo. Ela estranhou o modo pelo qual batiam. Não era natural que o fascínora procedesse com tanta prudência. Ergueu-se, foi à janela, abriu uma das folhas e espreitou pelas rótulas.
Pergunta.
Sou eu do Chegando Chegance. Reconheceu-o logo e correu a abrir. Como é você, Jeromo?
Filho.
Pondo o dedo na boca. Fabaixa começou a tremer. No olhar do tuguês, nas suas mãos encacardidas de sangue, no seu todo de homem ébrio, encharcado e sujo, havia uma terrível expressão de crime. De onde vens tu? Segredou ela. De cuidar da nossa vida. Aí tens a navalha com que fui ferido. E atirou-lhe sobre a mesa a navalha de firmo, que a mulata conhecia como as palmas da mão. E ele? Tamó.
Eu não sou...
Agora, acrescentou o cavouqueiro, no fim de um silêncio arquejado por ambos. Estou disposto a tudo para ficar contigo. Sairemos os dois daqui para onde melhor for.
Que dizes tu? E tua mulher?
Deixo-lhe as minhas economias de muito tempo e continuarei a pagar o colégio à pequena. Sei que não devia abandoná-la, mas podes ter como certo que, ainda que não queiras vir comigo, não ficarei com ela. Não sei. Já não a posso suportar. Um homem enfara-se. Felizmente minha caixa de roupa está ainda na ordem e posso sussurrá-la pela manhã. Para onde iremos? O que não falta é por onde ir. Em qualquer parte estaremos bem. Tenho aqui sobre mim uns 500 mil réis, para as primeiras despesas. Posso ficar cá até às 5 horas, são 2:30, sem o ser visto por piedade, mando-te ao depois dizer o que arranjei, eu turás ter comigo que há de. E tem resposta? Atirou-se ao pescoço dele e pendurou-se-lhe nos lábios, devorando-o de beijos. Aquele novo sacrifício do burguês, aquela dedicação extrema que o levava a arremessar para o lado família, dignidade, furo, tudo, tudo por ela, entusiasmou-a loucamente. Depois dos sobressaltos desse dia e dessa noite, seus nervos estavam afiados e toda a elétrica. Ah, não se tinha enganado. Aquele homenzarrão hercúleo de músculos de touro era capaz de todas as meiguices do carinho. Então insistiu ele. Sim, sim, meu cativeiro. Respondeu a baiana, falando-lhe na boca, eu quero ir contigo, quero ser a tua mulata, o bem do teu coração. Tu os meus feitiços. E apalpando-lhe o corpo. Mas como estás ensopado? Espera. O que não falta aqui roupa de homem para mudar? Podias ter uma recaída, cruzes. Tira tudo isso que está lagado. Eu vou acender o fogareiro e estende-se em cima o que é casimira para te poderes vestir às 5 horas. Tira as botas. Olha o chapéu como está. Tudo isto seca. Tudo isso seca. Mira, toma já um gole de parati para atalhar a friagem. Depois passa em todo o corpo. Eu vou fazer café. Jerônimo bebeu um bom trago de parati, mudou de roupa e deitou-se na cama de Rita. Vem pra cá. Um pouco rouco. O café quase espera. E ela só foi ter com ele, levando-lhe a chave na fumegante a perfumosa da bebida que tinha sido a mensageira dos seus amores, assentou-se ao rebordo da cama, segurando com uma das mãos o pires, e com a outra xícara ajudava a beber, gole por gole, enquanto seus olhos o acarinhavam, cintilantes de impaciência no antegozo daquele primeiro enlace. Depois, ao fora a saia e só de camisa, lançou-se contra o seu amado, num frenesi de desejo doido. Jerônimo, ao senti-la inteira nos seus braços, ao sentir na sua pele a caia carne quente daquela brasileira, ao sentir inundar-lhe o rosto as espáduas, num eflúvio de baunilha e cumaru, a onda negra e fria da cabeleira da mulata, ao sentir esmagarem-se no seu largo e pelado cocolo cavouqueiro dos desdobros úmidos e mácios, e nas suas coxas as coxas dela, sua alma derreteu-se, fervendo e borbulhando um metal ao fogo, e saiu-lhe pela boca, pelos olhos, por todos os poros do corpo, escandescente, em brasa queimando-lhe as próprias carnes e arrancando-lhe gemidos do surdo, soluços irreprimíveis, que lhe sacudiam os membros, fibra por fibra, numa agonia extrema, sobrenatural, uma agonia de anjos violentados por diabos, entre a vermelhidão cruenta das labaredas do inferno. E com um arranco de besta estafera caíram ambos bus prostrados aquejando. Ela tinha a boca aberta, a língua fora, os braços duros, os dedos inteiriçados e o corpo todo a tremer-lhe da cabeça aos pés, continuamente, como se estivesse morrendo, ao passo que ele, de súbito arremessado longe da vida por aquela explosão inesperada dos seus sentidos, deixava-se mergulhar numa embriaguez deliciosa, através da qual o mundo inteiro e todo o seu passado fugiam como sombras fátuas. E sem consciência de nada que o cercava, nem more de si próprio, sem olhos, sem tino, sem ouvidos, apenas conservando em todo seu ser uma impressão bem clara, viva e inextinguível. O atrito daquela carne quente e palpitante, que ele em delírio apertou contra o corpo, e que ele ainda sentia até gelatejar-lhe debaixo das mãos, e que lhe continuava a comprimir maquinalmente, como a criança que, já dormindo, afaga ainda as tetas em que matou ao mesmo tempo a fome e a sede com que veio ao mundo.